Boa tarde, pessoal, para todo mundo que está aí esperando ansiosamente, como nós, para começar a live. Então vamos começar agora mais um Soen da tradição Caminhos das Sombras e um Soen público, como foi no ano passado, né? A gente fez uma sequência de lives com vários temas e abordagens, e esse ano a mesma coisa. A diferença desse ano é que a gente vai ficar focado bastante em magia, vocês vão ver vários temas aí. Os palestrantes trazendo as suas abordagens mágicas, suas experiências, seus contextos e conceitos, e a gente vai aprofundar isso em cada uma das lives. A gente não queria fazer algo só para conversar, como se fosse superficialmente, ou aquelas conversas mais para iniciante, não. Dessa vez a gente quis trazer para você, para vocês que estão acompanhando, a noção do que é isso. Por isso o tema, sabores da magia. Como que você experimenta esses sabores? Como você se aprofunda nesses sabores? Beleza? Nossos palestrantes já estão aqui. Hoje nossa live é sobre uma roda de conversa, magia no geral. Eles já estão trocando ideia aqui há bastante tempo, está todo mundo muito animado. Então vamos dar as boas-vindas aí para o nosso querido Wagner Périco. Bem-vindo, Wagner.
Obrigado, nossa, é um prazer imenso estar aqui. Aliás, sempre quis participar dessa época da TCS, na questão de som e tudo mais, então, um prazer imenso.
Que bom, já deu certo. Ano que vem vai ser
Opa,
presencial e com
com
certeza vai
certeza.
conseguir estar lá. Nosso querido Ágatos Aterodoros.
Saudações, gente. Oi, Wagner, seja bem-vindo.
Obrigado, você
Ó,
também.
saudade de você, criatura. Ó. E
Idem.
obrigado, Alex.
E os nossos queridos Lua Serena e Elfo Lunar.
Boa tarde, meu povo. Boa tarde, Alex Wagner. Boa tarde, Agatus.
Boa
Beijo para todo
tarde.
mundo que está vendo a gente.
Boa tarde, meus queridos. É um prazer estar aqui de novo, pela segunda vez, né? Ano passado a gente participou também.
Para nós é uma honra.
Já está sendo uma honra estar aqui com irmãos tão queridos como Wagner, Agatos e eu, com Alex. Obrigado.
E foi incrível ano
Bem-vindos,
passado, né,
bem-vindos.
gente?
Foi muito
Foi
gostoso.
delicioso.
Foi incrível ano passado e esse ano vai ser também.
Mais
Sempre um
ainda.
prazer ouvi-los. É sempre um prazer ouvi-los. Não dá para. Se há uma coisa que eu tenho que deixar registrado aqui, é que qualquer conversa que eu tive com qualquer um de vocês três, eu sempre saio menos ignorante.
Nós também.
Recíproca é super verdadeira.
Total
É
do meu lado
verdadeira, né,
também.
gente?
Obrigado.
Então vamos lá, pessoal. Vocês não vão me ver muito aqui debatendo, né? Eu estou aqui mais para facilitar o processo para os meninos. A gente vai passar umas perguntas para o pessoal, vou estar orientando, vou estar falando assim, o que vocês estão comentando aí no YouTube. E o nosso tema hoje, galera, é agora que a gangue está completa, magia, né? O que é magia? O que a gente entende por magia? E quando eu chamei vocês, né, para a palestra, eu tinha comentado que a proposta do TCS esse ano era debater um tema que não fosse superficial ou para iniciantes. A gente queria trazer uma outra perspectiva, um outro olhar que muitas vezes não se encontra nos livros, daquelas experiências que magicamente a gente só adquire na prática, né? Então não tem como você ter acesso a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de perspectiva, se você não está praticando magia. Só que para você praticar magia, a gente tem que entender o que é magia. Então vamos começar por aí. E, Agatos, para você, o que é magia?
Eu poderia começar com aquela definição do Crowley sobre magia, né? É a arte de causar efeitos no mundo material sem causa física aparente. É como nós aprendemos ao longo dos anos, é como a gente tem praticado ao longo dos anos, mas é como qualquer definição, ela limita, ela torna, ela cria um limite para o entendimento. E essa definição eu entendo que é um ponto de partida. Quer dizer, entendendo que é uma arte, não é uma ciência, não é uma filosofia, entendendo que é uma arte, ela é um saber que se constrói no seu, na sua ação. Quer dizer, eu não entendo que exista magia que. Você até pode ter uma técnica de magia específica, você pode ter um modo de fazer magia específico, mas é como a gente sempre gosta de pensar. Os modos, as técnicas treinam o seu olhar, treinam a sua ação para que você aprenda a ser magia. Esse é um conceito que eu acho que é legal a gente desenvolver depois, um conceito que o Wagner me trouxe muitos anos atrás, né? a arte de causar alterações no mundo físico sem causa física aparente. Eu não acredito que exista magia quando os resultados são ineficazes. Tá? Se você pratica magia, você tá o foco não é o desenvolvimento da habilidade, é o resultado. Você precisa ser capaz de chegar àquele resultado pretendido. Então, eu entendo que magia é isso, no sentido de que na medida em que você pratica os efeitos, pratica as formas, você vai alcançando progressivamente determinados resultados que constituem a sua experiência enquanto praticante de magia. Isso num nível bem básico, no nível da experiência mágica. Mas isso não define, no final das contas, o que é magia. Né? Isso define a forma. Em contrapartida, eu sei que magia existe em culturas as mais variadas no mundo todo, nas formas mais variadas possíveis. Quer dizer, para uns a dor é um canal, para o outro sexo, para outro textos elaborados, outros são orações profundas, outros em transes heterogênicos. E como tudo isso pode ser magia, são coisas tão distintas umas das outras. O que me leva a entender que há um aspecto, no final das contas, que é atávico, que é essencial à magia, que antecede a existência até mesmo de nós enquanto espécie. Nesse sentido, eu acompanho, por exemplo, o pensamento da tradição Vanin, em que as runas são percebidas como sendo tendo por origem a partir de Kaunas e Isa. Kaunas, a essência, Isa, a forma. É a interação desses dois princípios, forma e essência, a forma da magia e a essência da magia, a magia enquanto poder, enquanto parte do mecanismo constitutivo do universo, que permite que a gente atue no mundo. E aí, para além de qualquer concepção cultural, né? Mas dialogando sempre com elas.
É isso. Muito bom, obrigado, Agatz. E você, Wagner? O que é magia para você?
Bom, eu não gosto muito de definições, porque toda definição é limitante. Eu acho que, por exemplo, quando a gente vem para esse plano, tem certas coisas que às vezes eu me recuso. Eu tenho relógios, que eu uso esporadicamente em festas, mas eu não gosto de usar relógio. Por quê? Porque um relógio, ele divide, né? Ele marca as horas no dia, ele marca, é como se fosse mais uma âncora de você nisso. E dentro de uma cultura que se estabeleceu regras, sejam regras científicas, até prova em contrário, uma série de regras. Então, quando você se sujeita a essas regras, elas podem cercear uma série de possibilidades, porque a regra diz que isso não é possível. E a nossa função como praticante de magia é quebrar as regras. Por isso que eu digo que a magia ela é libertadora e ela tem um caráter rebelde, no sentido em que a gente burla as regras. Parte do processo é como se uma regra dissesse, não, você vai levar tanto tempo daqui até ali. Mas aí você faz uma magia, você altera aquilo. Você começa a alterar as regras. Ou seja, aquela velha frase muito esotérica, você cria a sua própria realidade, é muito real. Porque você cria e você começa a mudar essa realidade. Quanto mais você se sujeita a uma realidade imposta, ela cada vez vai ficando mais pesada, mais se solidificando e cada vez é mais difícil mudar. É como se quanto mais você respeitasse essa regra, vivenciasse essa regra, ela faz parte de você. Você vai congelando e você vai se esquecendo. Você vai perdendo a memória ancestral e a memória da sua essência e da sua própria divindade. Você o grande esquecimento é o grande castigo. Né? Eu acho que o esquecimento é uma das piores coisas, porque tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você sabe de vivências, de vidas, e você vai esquecendo, aquilo vai te aprisionando cada vez mais. você passa só a responder os estímulos à sua volta. Isso é uma escravidão. É você não poder pensar, você não poder agir, você não poder burlar. Então, magia, para mim, primeiro, ela tem um caráter libertador. E é a forma de você alterar, de fato, isso, porque você é coparticipante disso. Então, se eu sou coparticipante, eu tenho direito, é meu direito, alterar isso conforme a minha vontade. Então, eu entendo que a magia, ela é mais do que um ato, como Agatos disse, mais do que a mecânica da magia, é um ato político, inclusive. É um ato rebelde. Você vê que a maioria das culturas, o praticante de magia, ele está ali quase à margem sempre. Mesmo quando ele trabalha com o poder ali, o poder político, seja de um rei, seja de alguma coisa, ele está numa posição até perigosa, porque ele tem que dançar conforme a música, senão ele cai. Então, eu sempre acho que a magia é uma ferramenta muito importante e, por isso, toda ferramenta capaz de mudar a sua realidade, ela é perigosa para uma série de seres, uma série de situações que lucram com o seu aprisionamento. E aí não estou falando no nível geral. Né? Então, para mim, magia ela é algo que realmente permite que você mude as coisas, mas através da quebra das regras, ou da adaptação dessas regras, porque muitas vezes você não quebra, você adapta. Você aproveita a regra, e essa regra você faz trabalhar a seu favor. É como se você fosse um advogado que pegasse um contrato e lá embaixo, assim, olha, mas é que está dizendo isso. Aí você engana. Que é uma característica do diabo. Que muitas vezes ele acaba sendo associado à magia. É como se a gente fizesse as vezes de diabo e enganasse o tempo, enganasse a ordem, enganasse as leis, né? E dobrasse tudo isso a nosso favor. Por isso que eu acho que muitas vezes, independente da história e de tudo mais, a associação do diabo com a magia, com a bruxaria, ela tem justamente esse cunho porque ele tem isso, ele vai quebrando as coisas. E ele te põe de frente para si mesmo. Você só consegue enfrentar as coisas quando você se enxerga. E quem faz você se enxergar, dentro de uma série de situações, é o diabo. Porque Deus não. Deus ele te põe uma ilusão, ele te põe um cabresto, ele te põe uma série de coisas que você vai lá caminhando dentro dessas estruturas, tá, gente? Estou colocando a coisa de um ponto de vista simbólico. É isso.
Muito, muito bom. Incrível. Lua, Elfo, conta pra gente. Pra vocês.
A gente tava aqui ouvindo vocês, assim, e a gente tava até comentando aqui quanto é gostoso, né? A gente conversar sobre isso, assim, o quanto isso faz falta pra gente. Então, eu quero pontuar algumas coisas, assim. Primeiro que eu acho, vou falar depois, né?
Ah, você fala. Sim, claro.
Eu vou pontuar o seguinte, eu concordo totalmente com o Agatos, eu acho que a gente define muito a forma, mas o conceito mesmo do que seja a magia, eu acho que é bem, bem complicado. Né? Sempre que eu tento conceituar, parece que falta algo, e de fato falta, por conta do que o Wagner trouxe, que os conceitos eles são importantes para um desenvolvimento desse plano material tão somente. Por isso que ele é muito importante quando a gente vai na escola, né, aprender algumas coisas, os conceitos são importantes. Mas eles limitam. Então, quando a gente vai falar o que é magia, todo conceito que eu encontro limita para mim. A forma tem um ou outro que eu me afino mais, mas com relação à essência do que seja, para mim sempre falta algo. Não é bem isso. Tá, isso se aproxima mais, se aproxima menos. E eu acredito que seja exatamente por conta do que o Agatos e o Wagner trouxeram, que tem muito a ver com o nosso poder de cocriação e que nos linka também com quem somos nós, né? O que, que a gente é? Quem somos nós realmente? Eu sou a Lua, ele é o Elfo, sim, mas a gente vive de uma forma multidimensional. A bruxa vive multidimensionalmente. Então, sim, eu sei que eu sou a Lua, eu sou a mãe do Alessandro, então eu sou vários eus na minha sociedade, mas eu sou mais do que isso. E o que o Wagner trouxe com relação a esquecer, eu acho que isso é muito importante e me lembrou muito de uma sensação que eu tenho. Há poucos dias eu fiz uma palestra no Instituto sobre crianças, né? Crianças pagãs e tal, criação de crianças. E eu sempre tive essa sensação que as crianças, elas, até por não estarem, não terem recebido tanto ainda, né? Vai se desenvolver com o seu processo de cognição, de estudo e tudo mais, elas estão talvez muito mais próximas de se lembrar do que a gente realmente é. Conforme elas vão crescendo, conforme a gente vai crescendo, a gente vai sendo superestimulado ao racional, à hora, à divisão, ao conceito, que vai ser importante para algumas coisas nesse plano, realmente. Só que a gente não é estimulado igual em outras searas, que é a seara da magia, da percepção, dos sentimentos. E a criança não tem isso. A criança, uma hora, ela, se ela está triste, ela vai chorar, e no mesmo depois ela vai dar risada, e de repente ela vai dizer você é feio, ou você é bonito, ou irará, e ela vive tudo isso. E eu sempre tive a sensação que as crianças não gostam de dormir, porque elas sabem que cada vez que elas dormem, elas vão a cada dia se esquecendo mais dessa essência. Me dá essa sensação, né? Que são pequenos deuses. Aí a gente vai crescendo, a gente vai se achando muito importante e muito instruído e muito isso e aquilo, e a gente vai perdendo essa capacidade. O que me faz lembrar, inclusive, do que conversávamos agora há pouco no privado aqui, de uma pessoa que falou que magia, essa coisa de magia para mim é muito infantil e tal. E aí pensando assim, e quem disse que isso é algo... Né?
Menos,
né? Quem diz que isso é menos? A capacidade de imaginar, a capacidade de criar, de gerar, está muito próximo disso tudo, né? E quando Wagner traz essa questão do diabo, a gente vê por que algumas pessoas, né, alguns seres até, fizeram questão de fazer a gente acreditar que ser desenvolvido, evoluído, é não acreditar nessas bobagens de magia, né? Bobagem isso aí. Não acredito que você, uma pessoa tão estudada, acredita nessas coisas, né? Como falaram para você, pô, né? Na verdade, isso é estratagema, porque à medida em que a gente se esquece de tudo isso, a gente entrega o nosso poder, né? A gente meio que adormece. Então, a gente não é estimulado nisso, a gente, na verdade, é estimulado a esquecer e a falar, não, isso é viagem, né? Isso é viagem. E a gente se torna, inclusive, né, Agatos, como a gente conversava, a gente se torna, inclusive, agente disso quando a gente julga a prática do outro, quando a gente começa a apontar o dedo do outro, a tradição tal faz isso. A gente se torna agente disso e a gente vai se afastando de quem a gente realmente é. E aí é o grande lance que eu acho. Quando a gente faz essas coisas, quando a gente entra nisso, a magia se afasta da gente, né? A gente fica com dificuldade de trabalhar a magia em alguns aspectos. O que eu acho é, à medida em que a gente vai amadurecendo no nosso caminho, a gente vai se abrindo mais e, assim, vai buscando, assim, apontar menos o dedo, sabe? E aí eu penso, assim, aquela coisa bobinha, falar, quando você aponta o dedo, os três estão apontados para você. De bobinho isso não tem nada, né? De bobinho isso não tem nada, porque esses três níveis, né, o que volta para a gente nesses três níveis... É tão profundo, assim, não é só assim, porque você apontou o dedo, então três vezes para você. Gente, isso é muito mais profundo, né? Até muito mais profundo. A partir do momento que eu aponto o dedo e julgo o outro, ou digo, você acredita nessas bobagens, eu me afasto três vezes mais do que eu sou, realmente, da minha essência. Né? Eu acho que isso aí é o que é o grande problema da questão.
Falar depois de três grandes mestres... fica meio complicado, porque como que a gente vai contribuir, né? Mas dá para... Eu estava escutando vocês e estava pensando em como que eu podia contribuir para esse entendimento. Então, eu vou viajar didaticamente, como viciado em didática que sou, para fazer algumas transposições e procurar trazer o que eu entendo como magia. Uma das formas da gente se referir à magia, né, desde muito tempo, é a antiga arte. E o que, que a arte nos ensina é exatamente o que o Wagner trouxe, né? Qualquer tentativa de definição da arte, enquadramento em escolas, etc., limita aquela expressão. Ela é uma forma de compreensão de algumas chaves do que estão ali, mas limita. Então, a arte não é para ser apenas conceituada, ela tem que ser fruída, né? E o fruir vai para além do viver, mas é o se entregar com prazer para tudo que aquilo te traz. Então, eu vejo que, nesse sentido, atribuir a magia, esta terminologia de antiga arte, faz todo sentido, mesmo quando a gente vai buscar algumas definições sobre arte, né? Da componente curricular, forma de expressão de linguagem. Quando o Agathos traz, e a Lua também trouxe, né, a dificuldade de definição da magia, também me remeteu à dificuldade da física clássica definir energia. A física clássica tem uma forma de se referir à energia muito semelhante ao que o Agathos trouxe em relação à magia. É muito mais fácil você definir e estudar as formas de comportamento, as ações causadas pela energia, do que falar o que é energia, né? Então, foram coisas que o viciado aqui em didática foi escutando vocês e foi me remetendo a algumas questões disciplinares. E aí vem o que eu penso poder contribuir com essa reflexão neste momento, né? A magia é algo tão abrangente, tão antigo, nada mais é do que uma palavra, né, que a gente utiliza, um símbolo que a gente utiliza para nos referirmos a uma ideia que está muito além, realmente, do que qualquer definição. Magia enquanto substantivo, eu diria, me inspira muito a cultura iorubá e a visão que a cultura iorubá antiga tem em relação à magia enquanto substantivo, que é o quê? É tudo. Não existe nada que não seja mágico. Tudo é magia. Tudo é composto por esta grande energia mágica, em todos os níveis, desde o material até os mais infinitos que a gente nem imagina que exista. Tudo é magia. Magia seria esta energia, me remetendo mais uma vez à física. Esta energia que está presente em tudo. Não importa que eu esteja falando da sola de um sapato. Aquela borracha, aquele petróleo, aquele couro, aquilo que está ali, são átomos, é pura magia que está composta, moléculas, é muito lindo quando a gente pensa na magia enquanto esta ideia de substantivo provindo de fontes diferentes, e aí a gente entraria numa outra seara de discussão que não vem ao caso agora, mas que para os Yorubás, essa magia é emanada a partir das próprias divindades, onde a formação do universo é uma extensão da formação do corpo das próprias divindades, por isso que uma cachoeira é Oxum dentro desta concepção, o mar é Olokun, mas não que se resuma ali, mas que seja uma expressão desta magia emanada originalmente destas divindades. Então, tudo é magia. E eu concordo plenamente com a fala da Lua e do Wagner, quando um grande castigo, e eu diria, acrescentaria, autoimposto, é o esquecimento. Né? Quando a gente foi levado a acreditarmos que nós estávamos apartados disso tudo, e que, por estarmos apartados, nós deveríamos dominar, controlar...
Estar superiormente.
Né? A gente perdeu a consciência de que da fruição. A gente perdeu a consciência da entrega. A gente fica tão preocupado em dominar, em controlar, em fazer, em acontecer, que a gente esqueceu como simplesmente se entregar, como simplesmente olhar e enxergar os fluxos desta magia que está no universo.
Vocês acham que isso foi deliberado?
Eu acho que foi.
Por isso que talvez a criancinhas tenham medo das bruxas.
Exato, eu acho que foi sim. Eu concordo aí que dessa questão política que eles trouxeram, que você trouxe também, mas aí entra em outra seara também, né? Mas eu concordo, eu acho que foi sim. E aí entra na magia enquanto verbo, né? Eu falei de magia enquanto substantivo, vou terminar falando de magia enquanto verbo. A magia enquanto verbo, que seria a ação mágica, é justamente uma das primeiras coisas que o Agathos falou, e eu concordo, que é a partir da consciência desta natureza mágica de tudo e de todos, e que nós somos parte desta natureza mágica de tudo e de todos, eu vejo que o ato de agirmos propositalmente sobre esta realidade é o ato de reivindicarmos, é o ato de relembrarmos da nossa natureza divina, da nossa natureza essencial e real, na minha opinião, de que somos também fontes desta energia. Nós não somos apenas penas soltas ao vento. Nós também somos fontes enquanto divindades, enquanto seres mágicos, que esquecemos. Mas eu vejo que o ato mágico, a ação mágica, a magia enquanto verbo, é justamente através deste despertar, nós resgatarmos, reivindicarmos a natureza real, a nossa natureza mágica real, e passarmos, então, a definir alguns dos fluxos desta energia que existe no todo. Acho que é isso.
Incrível, gente, incrível, muito bom ouvir vocês. E fico aqui segurando a língua para não poder comentar, porque... mas vamos que vamos. Na próxima oportunidade a gente comenta um pouco mais. E para vocês, então, já que vocês acabaram de fazer essa reflexão, Lu e Elfo, todo mundo pode praticar magia, do ponto de vista de vocês? A gente já pegou a ideia, mais ou menos, né? Se a gente fizer uma análise, a gente já comentou mais ou menos sobre isso. Mas para vocês, todo mundo tem acesso à prática mágica?
Sim, eu vou começar respondendo, da minha opinião também, fazendo uma outra comparação, né? Todo mundo pode se tornar um grande cirurgião, um neurocirurgião? Sim, pode. Quem que vai estar disposto a fazer tudo que é necessário para? Ainda assim, todo mundo pode, está acessível para todo mundo. E mesmo aqui, mesmo diante desta... eu sou contra respostas, quando a gente está falando de algo tão complexo, apenas preto no branco, sabe? Sim e não, certo e errado. Eu vejo que as coisas são muito mais... então, objetivamente, na minha opinião, sim. Da mesma maneira que qualquer coisa, todo mundo pode fazer tudo. Mas nem todo mundo vai estar disposto a seguir o caminho para se preparar para conseguir fazer tudo. Tá? Neste meio tempo, surgirão pessoas que aparentemente não precisarão percorrer o caminho. E, de repente, vão incorporar uma entidade, vão fazer uma cirurgia espiritual em alguém sem nunca ter estudado a neurociência ou etc. Medicina neural. E tudo bem, vai ter alguns autodidatas que nunca estudaram música e quando abrem a voz para cantar, todo mundo fica enfeitiçado com o poder da voz. Então, ao mesmo está acessível, não é todo mundo que vai estar disposto, né, a seguir o caminho para conseguir entender o necessário para, porém... surgirão sempre pessoas que também mostrarão para aqueles que seguiram o caminho a importância de vez em quando, se desapegar de tudo que a gente acredita acreditar e acredita saber e simplesmente deixar fluir.
Eu concordo. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, assim, estou até curiosa para saber o que, que eles vão falar também. A gente, dentro da bruxaria, em algumas vertentes, a gente ouve muito, né, sobre a marca, sobre o sangue, sobre a pessoa ter a magia, né? E eu acredito nisso, mas eu acho que, assim como várias coisas dentro da bruxaria, isso também, às vezes, pode ser uma grande armadilha para as pessoas, do ego. E eu acho que o ego é o grande guardião dos mistérios. Porque a partir do momento que eu digo você tem a magia, quem sou eu, né? Eu sou outro ser humano para reconhecer. Não, eu reconheço você, mas eu não reconheço o Alex. E isso pode ser muito perigoso em vários níveis. Em níveis de segregação de pessoas, né? Umas coisas assim, quando A gente acaba, às vezes, dentro de um mesmo grupo, acaba rolando uns lances, assim, de segregar, não, mas você não tem, você tem. Então, eu acho isso um pouco perigoso, assim, para nós, assim, a gente é muito criancinha para lidar com tudo isso. O que não significa, e que eu não acho que exista, eu acho que existe isso, entenderam? Só que eu acho que é bem delicado, acho que é um grande aprendizado para a gente, isso, né? Então, um bruxo identifica outro bruxo, tem isso, né? Uma bruxa reconhece outra bruxa e tal. É real, mas eu acho que às vezes pode ser muito perigoso. Perfeito. Porque eu vou com a cara do Ágatus, entendeu? Eu vou muito com a cara do Ágatus. Ágatus, você é bruxa, viu? Você é bruxa, eu tô identificando, tá? Você é muito poderosa, tá? Isso é perigoso, porque é perigoso no sentido de que pode ser uma armadilha pra gente. Sim. E eu acho que é a armadilha do próprio caminho. Então, a gente conseguir transitar nisso, na minha percepção, é um grande aprendizado para a gente. Um grande aprendizado. Então, respondendo, sim, eu acredito que todo mundo pode praticar, tá para todos, né? Os mistérios estão para todos, mas nem todos estão para os mistérios. Só essa frase já também me parece um pouco elitista, uma coisa assim. Quem vai determinar isso? Quem determina para quem é? Então, assim, eu penso nessa questão. Claro que a gente precisa compreender que se nós estamos falando de relações, vamos dizer assim, sacerdotais, aí é outro assunto. O que eu estou falando é no geral, né? Relações sacerdotais é outra coisa. Você tem os seus filhos espirituais, as pessoas que você orienta, então essas pessoas vão confiar que você está trazendo ali para elas. Aí é outro assunto. Mas eu digo assim, no mundão, né? Então, eu acho que isso pode ser perigoso, mas eu acredito. Acredito que todos podem, acredito que alguns vão ter algumas facilidades nesse sentido, porque, de repente, tem, sei lá, veio aqui porque nessa vida, com isso um pouco mais aberto, então vai captar talvez um pouco mais rápido algumas coisas. Quando eu falo, brinco que a gente nasce estranho, acho que a gente tudo nasce esquisitão, assim, um pouco aberto e tal. Outras pessoas talvez tenham que mergulhar um pouco mais em algumas questões e tal, mas eu só queria salientar isso, eu acredito que existam essas coisas, sabe, de reconhecimento, de ser pertencente a determinados caminhos, eu acredito muito nisso, mas eu acho que a gente, quando fala assim, eu sou bruxa, você também é, você não é, eu acho que isso pode ser uma armadilha, pode ser perigoso, né? Minha opinião.
Muito bom, e você, Wagner, como você vê isso? Todo mundo pode ou não pode praticar?
Teoricamente, sim. Eu acho que todo mundo pode ter acesso à prática de magia. A magia está aí para todos. Mas eu acho que... eu sempre penso muito também no sentido de profissões. Você pode ter vários arquitetos, sim. Mas tem aquele arquiteto que é melhor no sentido assim... ele veste a arquitetura de um modo que ele se torna uma referência, ele se torna, de repente, parte da história da arquitetura, inclusive. E tem gente que vai ser um bom arquiteto, tecnicamente, tal. Eu acho que, às vezes, tem gente que vem com facilidades. Se essas facilidades foram desenvolvidas em outra vida, o porquê dessas facilidades, aí pode ser cada caso, é um caso. Mas eu não acho que todos vão conseguir desenvolver e ter o sucesso de uma forma igual. Eu acho que cada pessoa vai ter o seu próprio caminho. Reconhecer o outro como bruxo. Isso pode ser complicado? Pode ser complicado. A gente faz isso? Faz, no sentido assim, de você olha para alguém e fala assim, é bruxo. Olha para alguém e fala, não é bruxo. Agora, o reconhecer não quer dizer que eu tenha que levar a público isso, para começar. Não é meu direito falar que alguém é ou não é. Eu não tenho direito disso. Eu posso olhar para alguém e a gente vê muitas vezes gente que está começando, e a gente também tem que pensar nisso. Às vezes tem gente que está começando que se autodeclara bruxo ou bruxa assim, sem nenhuma vivência, sem nenhuma experiência, sem nada. Isso quer dizer que a pessoa tem que passar por isso? Eu não estou nem falando da pessoa ter que passar por uma iniciação em que ela seja reconhecida por um grupo. A própria questão dela se reconhecer. Uma coisa é você se sentir bruxa. Você lê um livro e fala assim, nossa, eu sou isso. Todo mundo passou por isso. Isso é ótimo. Mas isso não quer dizer que as outras pessoas vão achar que você também é, porque, só porque você acha. Então, tem toda essa questão. Ao mesmo tempo, não me cabe sair por aí dizendo não é. Então, eu não tenho direito, por mais que eu ache que aquela pessoa não seja. Eu tiraria o título de bruxo de um monte de gente. Tá? Tiraria. Por quê? Porque eu não acho que seja. Isso quer dizer que aquela pessoa não possa praticar magia? Pode praticar magia. Né? A simpatia já é uma magia. Você pode fazer simpatias e tudo bem. Mas dentro de conceitos de bruxo e tal, de você sentir, de você farejar, eu digo que a gente fareja. É muito animal isso. A gente fareja, a gente sente o cheiro. Né? Você percebe. Mas, por mais que eu não concorde, às vezes, com alguém, assim, eu não tenho direito de falar quem é e quem não é. Isso é uma coisa que tem que ficar comigo e acabou. Né? Agora, todos podem praticar? Podem. O grau de sucesso é muito relativo. Eu sempre também, eu gosto de comparar com a dança. Você tem aquela pessoa que não tem ritmo, que está sempre contrário, né? Sabe? Que está com o dedo contrário. Não dá nem para ficar só com o dedo que está fora. Tem aquela pessoa que tem um ritmo, que dá para ir numa balada e tudo bem, está lá no ritmo. Tem aquela pessoa que acontece numa balada. Tem a pessoa que... Então, a pessoa que, de repente, quando vai trabalhar com isso, pode se tornar tecnicamente muito bom. Chegar a ser assim, a primeira bailarina do municipal. Porque, tecnicamente, ela conseguiu... E a técnica é muito importante, porque você consegue melhorar. A prática, a técnica, realmente melhoram muito a qualidade do resultado. Agora, de vez em quando, eu gosto, porque a natureza ela tem uns caprichos. Por que, que ela tem esses caprichos, a gente não faz ideia. Mas, de vez em quando, surgem umas pessoas que mudam a história. Que é uma Isadora Duncan, que é alguém, que eu falo desse, um grande arquiteto, um grande, sabe, uma grande atriz, um grande cantor, é algo tão fenomenal que você tem a impressão, sei lá, que uma divindade veio, se manifestou ali, tá fazendo aquilo, que é algo assim, fora do normal. Agora, isso quer dizer que só é uma pessoa assim fenomenal? Não, todos podem tentar, todos podem fazer. Magia é como o Elfo disse, a magia está aí para todos. Agora, ou foi a Lua que falou, já não lembro. Mas não necessariamente todos vão se desenvolver naquilo. Né? Eu acho que, como eu digo, teoricamente, sim, mas como qualquer profissão, e aí eu estou pondo mais no nível até de ofício nesse caso, nem todo mundo vai ser excelente naquilo. Agora, quer dizer que você está proibido de fazer? Claro que não. Ué, pelo contrário, se você percebe que você não é excelente naquilo, melhora, vai atrás, se desenvolva. Se você ficar parado no meio do caminho esperando só que os deuses te adorem e falam, nossa, vou fazer isso por você, não precisa de esforço nenhum que eu vou fazer por você. Você vai ficar esperando.
É isso. Muito bom, gente, muito bom. E você, Agatos, todo mundo pode ou não praticar magia?
Eu vou começar respondendo isso citando William Lilly, astrólogo inglês do século XVII. Eu estou na vibe de astrologia tradicional agora, galera, então tá. Eu tô muito voltado para isso, então volta e meia vai vir uma coisa ou outra. E o astrologia cristã, e aqui é importante ressalvar, cristão aqui em oposição à astrologia islâmica. Cristianismo não quanto religião, mas como civilização. Tá? Esse é o conceito que está por detrás do título. Na astrologia cristã, que é a obra mais famosa dele, são 3 volumes, ele tem uma sessão inteira sobre astrologia horária, a primeira sessão do livro, o primeiro volume. E astrologia horária é a técnica de você levantar um mapa para uma pergunta no cotidiano, para que aquela pergunta seja respondida, como um oráculo, como quem usa o tarô ou geomancia, mas principalmente geomancia, para fazer uma comparação mais apropriada. E aí, no capítulo dele sobre questões de Casa 9, e Casa 9 fala de sonhos, fala de religiosidade, fala de fé, né? Um alquimista, um cara sério, correto, um cara que praticava corretamente o ofício, vira para ele e pergunta: eu vou encontrar a Pedra Filosofal? A pergunta é séria, documentada, bonitinha lá, né? Eu li, levanto o mapa, né? Eu olhei a descrição que ele dá do mapa, né? Acompanhei a interpretação dele, a resposta dele foi: nesta vida você não vai encontrar a Pedra Filosofal. O que levou um certo pesar por parte do alquimista, mas que aceitou de bom grado e pagou pela consulta, né? E aí é a questão que fica aqui pra gente nesse tópico. Quer dizer, nós estamos falando de um homem que era orientado para uma prática específica de magia, alquimia, e o pouco que eu entendi sobre o assunto me deixou muito impressionado. Era um cara sério, um cara que praticava corretamente o seu ofício. O Lili atesta isso no relato dele. Mas é um homem que não vai encontrar a Pedra Filosofal. O que quer que signifique isso? É incompetência do cara? Não. É um entendimento falso do que seja a Pedra Filosofal? Talvez. Mas o mais importante é que a vida tem limites reais. Nós temos anos de vidas bem definido. Nós chegamos nessa vida com um período de vida muito bem definido, que pode ser estendido ou reduzido de acordo com as nossas ações, mas, em princípio, nós temos ali uma quantidade de anos de vida, na ordem de 80, 70, 100 anos de idade. E nesse tempo todo, a gente precisa tomar decisões sobre tudo. E na época que vivemos, somos capazes de ter experiências de vida tão múltiplas e plurais que levaríamos várias vidas sucessivas para tê-las todas juntas. Quer dizer, somos professores, ao mesmo tempo eu estou praticando magia como bruxo, eu faço parte de uma tradição de bruxaria, eu tenho pessoas que oriento enquanto praticante de magia, tudo isso junto ao mesmo tempo, certo? Eu tenho família, eu tenho bichos, eu pago conta. Eu tenho uma vida tão complexa agora que a quantidade de tempo, apesar de eu ter à disposição muito mais conhecimento, informação, professores, do que eu teria em qualquer outra época da humanidade, eu não necessariamente terei todo o tempo que preciso para aprender tudo isso. Ou seja, nós reconhecemos que a magia está aí para todo mundo, tá? Mas já tá aqui, eu entendo. Aí eu entendo que vale desde a simpatiazinha, desde a tiazinha que faz o chazinho com a rezazinha que ela aprendeu com a avó dela, até a gente, ou mais do que isso, entende? Eu entendo que existem essas questões. Eu entendo, por exemplo, que a marca está lá para alguns. Mas o ponto é, a grande questão sempre será, quanto tempo e energia nós dispomos e dispusemos até agora para praticar magia. Literalmente é isso, é sobre trabalho duro. É sobre dedicar-se a alguma coisa, é sobre fazer isso com tanto afinco, com tanto amor, que isso se torna parte da sua vida. Então, a minha questão sobre isso passa para outro problema. Quer dizer, nós vivemos numa época que, continuando isso, né, que tem tanto acesso a recursos de toda a natureza, que a grande maioria de nós é incapaz de ter a disciplina necessária para fazer as coisas grandes da vida. Olha que ironia, quer dizer, antes a gente não tinha praticantes de magia porque não tínhamos acesso a professores, informação, livros ou qualquer situação dessa natureza. Hoje temos demais disso e, portanto, continuamos sem praticantes de magia. Então o problema é o acesso? Não. Não é só acesso. Há um elemento nisso tudo que envolve os afetos, a construção da própria identidade. Porque mesmo que a pessoa nasça uma família de bruxos, tenha a marca, esteja profetizado para se tornar o sucessor espiritual daquela família, se esse cara decide virar um advogado num escritório e não quer saber da sua família, acabou. Ele vai ser um excelente advogado. Pode até chamá-lo de um bruxo como resultado dessa coisa toda. Porque, enfim, no final das contas, as profecias têm a mania de se realizarem, elas têm esse mau hábito. O fato é que ele não será praticante de magia, ele não será um bruxo, porque ele decidiu assim. E para mim, que tenho estudado astrologia de modo muito frenético nos últimos tempos, a literalidade dos símbolos que aparecem no mapa astrológico costuma revelar esse tipo de coisa. Há um caso que analisamos num curso que eu fiz há muito tempo, de um rapaz que desejava ser advogado, mas o mapa dele tinha uma indicação muito clara de que a profissão dele envolveria derramar sangue. É, num trânsito específico, num ano específico, num retorno solar muito específico, apareceu o falecimento do pai dele, e ele herdou o negócio do pai, que era açougueiro. O destino arrastou naquela direção. E eu entendo que, para muitos de nós, se chegamos a este caminho, há algo predestinado, sim. Algo predestinado, sim. Eu acho que nossas almas, antes de nascerem, fazem essa escolha deliberada. E daí não importa as condições reais. Quer dizer, você pode, de repente, nascer sem determinadas qualidades necessárias para a prática da magia, mas se o destino te aponta naquela direção, essas qualidades vão dar um jeito de aparecer. Conheço pessoas, por exemplo, a questão da marca, por exemplo, a marca da bruxa, isso pode ser burlado, isso pode ser alterado. É possível gerar situações em magia em que, por certos contratos, ou certas decisões, ou certas relações entre práticas de magia ou seres de outros planos, isso possa ser substituído ou burlado. Então, isso é significativo? Não. É busca, é parte do processo de busca. E aí, no fim das contas, quer dizer, isso retoma lá o tema que o Wagner trouxe, né? Nós somos pequenos deuses nos lembrando de quem somos. Nesse sentido, no fim das contas, a magia é para todos, porque a magia é a manifestação do divino. Se somos divinos, ela é um dos muitos modos que os deuses, através de nós e a partir de nós, nós, enquanto seres divinos, nos manifestamos no mundo. Posto isso, eu encerro a fala dizendo o seguinte: no reconhecimento de sua divindade, a magia se faz presente no mundo.
Muito obrigado, Agatha. Eu acho que minha internet teve um leve surtozinho aqui, mas deu certo. Voltei. E para vocês agora, pessoal, vamos começar aqui pelo Wagner. Você acha que as pessoas têm que carregar algum tipo de qualidade, ética, regra específica para praticar magia? Ou não? Ela pode fazer o que ela bem entender.
Mais ou menos. Nem tão lá, nem tão cá. Tem certas coisas que eu acho. Por exemplo, você sabe que quando eu dou aula, eu dou muito exemplo de filme. Né? Por ter sido cinéfilo, eu dou muito exemplo, porque eu acho que filmes, às vezes, eles exemplificam. No filme Matrix, quando eu assisti o primeiro filme, aquilo me pirou. Eu falei, nossa. E de certo modo, você percebe várias coisas que a gente falou aqui no filme. O oráculo fala para o Neo que ele não é o escolhido. Mas ele decide ser. E ele se torna. Entendeu? Isso já é magia. Quando a gente fala, muitas vezes, outra coisa das crianças, né, que elas são esquecidas e tal, o que eu sinto? Que um dos grandes vilões da história é o inconsciente coletivo. Que, de vez em quando, ele decide que é hora de perseguir bruxos. E ele gera isso. Se ele decidir que a gente é inimigo em determinada fase da história, acontece. Eu acho que o inconsciente coletivo, ele vai muitas vezes, não estão me atrapalhando agora, deixa. Mas se ele decide, quando ele decide coisas, simplesmente ele movimenta e os Smiths, né, começam a agir nas questões. As características, por exemplo, o que tem que ter uma pessoa para praticar? Ela tem que ter... A gente pode até colocar, de um ponto de vista didático, tem que ter perseverança, tem que ter... desde daquilo que é necessário para praticar magia, concentração, isso, aquilo, outro. Tá, legal. Mas eu já vi gente praticando magia que não tem nada disso. E faz. A pessoa não tem concentração, a pessoa não tem perseverança, a pessoa não tem nada. Mas simplesmente... ela acende uma vela e a coisa funciona. Então, mais do que todos os requisitos necessários para o desempenho de algo, que a gente pode colocar aqui, esse algo, ele não está ao nosso serviço. E se não está ao nosso serviço, ele tem vida própria, a magia tem vida própria. A magia é um cavalo que você cavalga. Você pode aprender técnicas, mas ela vai te deixar não cavalgar. Às vezes ela pode te empinar e te jogar. Então, existe algo selvagem na magia e que não dá para a gente colocar de novo as regras, sabe? Tem que ter esse. Óbvio que a gente pode pensar em uma série de circunstâncias que vão facilitar uma pessoa. A própria questão do que o Agatha falou é da falta de tempo. A gente não tem tempo. É, você vê, tem uma série de técnicas que a gente não está melhor ou não desenvolveu ainda por absoluta falta de tempo. Não tem tempo para a prática. Então, a gente acaba fazendo a manutenção daquilo que a gente já sabe. E, às vezes, não dá tempo de algo novo. E, quando vem esse novo, você não tem tempo da prática. Você tem tanta coisa que fazer. Às vezes, eu queria ser, sabe, que nem você tinha aquele mecenas, ou você tem um senhor feudal lá que banca você na torre, lá trabalhando o tempo inteiro, porque aí você pode se desenvolver. Às vezes, tem alunos que me perguntam assim, existe tal coisa? Eu falei, eu nunca vi. Isso quer dizer que não exista? Não. Quer dizer que eu nunca vi. Mas vai saber se um monge lá no Tibete consegue fazer tal coisa. De repente, eles vão crianças lá para um mosteiro e fazem isso a vida inteira? Você não. Você tem que trabalhar, você tem que fazer um monte de coisa, né? É, às vezes eu falo, inclusive, dos deuses. Às vezes, quando uma deusa critica, eu tenho muita briga com deuses. E às vezes, quando alguma deusa fala alguma coisa, fala, vem para cá pegar ônibus, vem para cá trabalhar. Pensa que é fácil? Vem aqui. Entendeu? Então, essas coisas, elas não são assim, são tão simples do que você precisa ter. Porque eu já vi gente que não tinha nada do que era necessário. E, ao mesmo tempo, a pessoa era brilhante. Então, eu acho que, de novo, tem que ter resultado. Deu resultado? Se ela conseguiu resultado sem concentração, não sendo boa em visualização, não sendo boa em meditação, nada disso, mas conseguiu resultado, está ótimo. Obviamente, isso não quer dizer que essas ferramentas não tenham validade. Elas são boas, elas ajudam, sim. Mas é como, né, a própria gastronomia. Você vai ter gente que não sabe cozinhar, tem gente que, quando faz um curso, melhora muito, e tem gente que nunca fez curso e faz uma comida maravilhosa. Então, né, é por aí.
Bom, você, Lua e Elfo, vocês, quais eu qualidades, aqui, éticas, regras? É,
a gente estava aqui pensando, assim, a hora que o Wagner lança essa do ônibus para a deusa dá aquela olhada para ele fulminante e diz, pior que você tem razão. Ai, gente, então, eu concordo muito com o que o Wagner trouxe, eu acho que... eu não gosto, eu penso assim, na minha prática de magia, na minha prática de vida, e aí assim, ai, longe dessa coisa assim de, ai, nossa, porque você é a rainha da ética, não é nada disso não, mas eu penso assim, tem muita, porque já fui chamada disso, né, rainha da ética, não, o que eu acho que é o seguinte, eu penso numa bruxaria que seja uma bruxaria que transforma, e a magia está dentro desse tipo de bruxaria. E no que eu quero me transformar? Então, à medida em que eu me deixo levar pelas minhas raivas, porque elas existem, elas vão estar aqui, pela minha pequeneza, porque está tudo aqui também, né? Eu vou dar um exemplo, assim, muito, muito, muito simples do que aconteceu essa semana comigo. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu estava no hospital com a minha sogra e ela tinha dois leitos. E a minha sogra... ela está numa posição bastante complexa de saúde, bem difícil. E a minha sogra é alguém que eu amo muito. E eu estava lá segurando a mãozinha dela, né? E ela está com bastante dificuldade. E as enfermeiras entraram para fazer aqueles procedimentos. E aí foram no leito da uma outra senhora, com uma moça, mais ou menos da minha idade também, uns 40 anos. Uma senhora, mais ou menos da mesma idade que a minha sogra. E a senhora estava muito bem. Né? E a enfermeira falou para a senhora assim, que bom que a senhora está melhor, que a senhora está bem, daqui a pouco vai poder sair e tal. Naquele momento, eu não passou pela minha mente, obviamente, desejar o mal, não, mas eu senti inveja. eu senti inveja daquela situação, porque eu queria muito que a minha sogra estivesse bem, que ela também estivesse... Eu não desejei o mal, eu não quis o mal, mas essa pequeneza estava aqui dentro de mim. Eu senti, eu falei, pô, cara, né? E a minha mãe tá aqui, assim. Eu senti isso. Quando eu sinto isso, naquele momento, eu começo a pensar. E eu penso que meu ser multidimensional, então, um lado meu, um dos meus lados que tem acesso a algumas coisas, fala para mim mesma aqui, uma conversa interna, assim, o que você tem que aprender com relação a isso? Né? O que você pode aprender? O que você pode extrair disso? Bom, várias coisas. Mas uma coisa muito forte é, eu não devo ser levada... ser direcionada para as minhas decisões mágicas a partir desses sentimentos. Então, assim, porque eu senti um sentimento que eu defino como inveja, mas eu não desejei o mal, não, para ninguém ali, não quis. Fiquei feliz, que bom, né, que a senhora melhorou. Mas eu gostaria que a minha sogra estivesse passando por esse momento. E eu fiquei... Foi um sentimento ruim, não foi um sentimento bom. Eu não posso ser direcionada por esse sentimento... Por quê? Porque se eu for, eu particularmente, tá? Cada um aqui, vocês fazem o que vocês quiserem aí na vida de vocês, vocês que sabem, mas eu não consigo, porque se eu for me levar para esse sentimento, eu sei que eu não vou ter escrúpulos, eu não vou pensar em ninguém, eu só vou pensar na minha dor, no que eu quero, e o que, que eu tenho que fazer, então, para tirar a minha sogra dessa situação. E aí eu reflito também, quem sou eu, né? Quem sou eu para definir isso? Não, eu sou eu sim, eu sou uma deusa aqui cocriando, então eu tenho o direito sim de fazer. Não, eu quero uma magia que transforma, eu quero uma bruxaria que transforma. Só que assim, no que eu quero me transformar? E eu penso, quando eu vou fazer magia, eu penso com muito cuidado nessas questões. Porque eu posso aprender a canalizar toda essa energia e fazer magia sem ferrar com tudo? Eu posso, eu consigo. Só que eu não posso estar imersa nesses sentimentos que vão me levar a... O que eu vou fazer, então? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que sacrificar? Né? Entregar a alma para o diabo, né? Que tem essa coisa. O que eu tenho que entregar para fazer com que minha sogra fique bem? A despeito do que ela tem que passar, independente das escolhas que ela teve na vida dela e de todo o complexo mapa das coisas que culminaram na situação atual. Então, eu posso fazer alguma coisa canalizando toda essa energia magicamente? Posso, de uma forma, mas aí eu tenho que sentar, respirar fundo e fazer a transformação que eu quero dentro dos limites, que aí existem outras questões, né? O que são resgates, o que são escolhas, enfim. Mas eu posso canalizar de uma forma? Posso, mas eu não consigo se eu tiver levada por isso. Isso me linka, isso me cria um link com coisas que eu não quero. Eu não quero me transformar nisso. Então, eu penso que quando a gente vai fazer magia, a gente pode tudo. É que nem o Wagner falou, peraí, né? Também não é assim. Poder, meu... Né? O que me impede de sair daqui agora e pular da janela? Nada, na verdade. O que me impede de sair agora e começar a esbofetear as pessoas na rua? Nada. Mas eu devo? Eu devo fazer isso? Então, eu acho que a magia entra nisso também. E a gente precisa... O ato mágico, ele tá muito... os sentimentos são muito importantes na hora do ato mágico, mas a gente tem que saber canalizar. Por isso que eu falo que é a multidimensionalidade. O amor, a paixão... O ódio, a raiva, eles são energias muito poderosas. Mas a gente tem que saber, eu acho que eu como magista, eu consigo meio que... Não sei, é uma coisa estranha, não sei como definir para vocês, mas eu consigo assim deixar um pouco uma frieza de lado e falar, não, eu vou canalizar, pega esse sentimento aqui, pego esse aqui e vou usar, porque eu quero essa transformação. Não assim, ah, eu tô com ódio, eu vou fazer, porque essa pessoa fez isso. Eu não faço isso. Quando vem esses sentimentos, eu procuro entender o que tem para me ensinar de tudo isso. E aí, com base no que eu entendi, eu vou agir. Eu acho que a gente tem que, minha percepção, tem que tomar um cuidado com relação a isso. Você.
Eu vou filosofar rapidamente, porque tem uma liga muito legal nessa elaboração dessas perguntas que vocês idealizaram, Alex. Vocês estão de parabéns. Porque a resposta da pergunta de agora tem plena relação com as respostas das perguntas anteriores, né? dentro da minha curta vida, eu sei que isso é um chavão, né? Ai, porque na minha vida, mas vamos lá, vamos começar pelo chavão. É, uma das coisas que eu aprendi que, para mim, foi muito importante na minha formação, inclusive sacerdotal, foi ter consciência da minha insignificância e da insignificância de cada um. No sentido de tudo que é falado, as maiores verdades proferidas, nada mais são do que a opinião de alguém. Alguém que é só um no meio de zilhões. Então, a gente falou de identificar, de marca. Eu posso fazer uma lista de quem eu vejo que é o que não é bruxo, que é o que não é isso. Nada mais é do que minha opinião. E o que, que isso diz para a vida do outro? Absolutamente nada. Ao mesmo tempo que eu me conscientizo da minha insignificância enquanto um indivíduo, isso é extremamente libertador para mim. Porque também faz com que eu entenda que tudo que eu tenho para falar não tem a obrigação de ser nenhuma verdade avassaladora e transformadora. Porque eu só posso falar a minha opinião. É o meu ponto de vista, que é a vista de algo a partir do ponto em que eu estou, né? É, isso é muito libertador porque também me tira a necessidade de aprovação, de reconhecimento e de etc, 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 porque eu vou continuar sendo quem eu sou a despeito de qualquer coisa que alguém possa falar ou achar de mim. Eu continuo sendo quem eu sou porque tudo é questão de opinião. Neste sentido, qualquer definição de qualidade, características e etc, 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 que cabe ou não para um bruxo, nada mais é do que uma questão de opinião. Então, num sentido genérico, não vejo que exista qualquer tipo de definição. Eu poderia falar a partir da minha opinião assim, para praticar determinada linha de magia, para fazer parte de determinada tradição, porque é outra coisa. Aí a gente vai ter ali um rol de parâmetros que a pessoa vai ter que estar adequada, claro, né? Para poder fazer parte. Nós estamos falando de estruturas definidas por pessoas. Então, eu defino nosso clã.
Semente a gente ancestral. Fala, é semente.
A pessoa vem pedir para eu ser o dedicador ou iniciador. Aí eu tenho os meus parâmetros de falar, bom, quem que eu quero, quem não quero. Mas é a minha opinião, porém eu, enquanto sacerdote, eu tenho o direito e o dever, né, de definir isso. Mas, no sentido de colocar isso para o mundo, para os mundos, eu vejo que não. Como o Wagner muito bem trouxe, a Lua também reforçou, a todo momento, os deuses e deusas estão nos colocando pessoas na frente. Isso ocorreu em todas as culturas do mundo durante toda a história. Pessoas que mostram que as regras definidas e os parâmetros definidos não são totais verdades, que podem e devem ser quebrados. E uma vez que, remetendo às falas iniciais do Wagner, do Agatha e da Lua, da magia ser transgressora por natureza, né? Eles trouxeram essa ideia, cada um da sua própria forma. Então, a partir do momento que alguém tentar definir, na minha opinião, né? Olha, praticante de tal coisa precisa ser assim, para ser bruxo precisa ser assado. Pela própria natureza transgressora da magia...
A pessoa vai falar, ah, é?
Vai, no dia seguinte vai aparecer alguém que vai mostrar que, meu, você não sabe de tudo. Então, entenda que é só a sua opinião. É isso.
Muito bom, pessoal. E você, Agatha? Quais são as qualidades, éticas e regras?
Eu estava, até no final, quando eu estava discordando do posicionamento dela, até que ele levantou a bola que eu ia chutar para o gol, né? Que foi a ideia de que dentro, sob determinadas situações, sob determinadas condições prévias, sim, haverão exigências sob determinadas características. E aí, complementando essa ideia, né? Magia, enquanto forma, ela é um produto da cultura. Ela é necessariamente uma forma de linguagem. E para que você expresse essa linguagem adequadamente, é preciso que você tenha o vocabulário correto. Você tem os instrumentos intelectuais, morais, éticos, que são condizentes com aquela forma de prática, que podem não ser os mesmos de outro sistema, de outra prática, de outra cultura. Nesse aspecto, eu reforço e sustento o que o Elf disse em seguida, né? Quanto à questão da ética, Alex, assim, você pegou de um jeito interessante, porque assim, eu estou num momento em que eu estou tocando um jeito de entender magia há algum tempo, que é a ideia de você utilizar-se de determinados princípios éticos, ou mais especificamente, a aplicação de certos princípios que são entendidos dentro daquilo que Aristóteles chama de ética aretaica, né? E usar esses princípios como meio de canalizar magia. Né? Nós já fazemos isso. Quando a gente lança um feitiço de amor, a gente pede amor para a nossa vida, ou lança amor na vida da pessoa. E amor, certamente, é uma virtude. Amor é nesse sentido, é areté. Fazemos isso com justiça. Fazemos isso com uma penca de coisas, mas a gente não faz isso com a verdade, aletheia. Não fazemos isso com amizade, por exemplo, filós. Não fazemos isso com sabedoria, sofia. Qualquer aspecto daquilo que a gente poderia definir como condizente dentro de um conjunto de práticas, dentro de uma ética aristotélica, do tipo aretaico, pode necessariamente implicar em atributos que podem ser rogados para a magia. Isso não é um hábito. Eu tenho explorado muito isso, mas eu reconheço, como o Wagner colocou, isso é uma situação, é uma contingência, é uma situação é uma situação pontual. Nem todo mundo precisa ser ético para praticar magia, eu reconheço isso. Eu conheço dezenas de pessoas que praticam magia, praticam bem e têm comportamentos absolutamente antiéticos. Então magia, veja bem, não tem uma ética, não tem a moral. Magia não precisa de moral para funcionar. O universo não precisa de uma moral, o universo não precisa de uma ética para funcionar. A ética ela existe para nós enquanto espécie. Entendendo aqui a ética como aquelas ações são necessárias e desejáveis para a boa convivência de todos. Os gregos entendiam que a ética ela tinha um caráter universal porque ela pressupõe um bom relacionamento de qualquer ser humano com qualquer ser humano. Né? Inicialmente, eles entendiam entre os próprios gregos, mas a rigor, no desenvolvimento do conceito, você está pensando em nós quanto espécie humana, que possui uma quantidade brutal de culturas e morais as mais variadas, mas que, a partir de dados princípios, nós podemos viver em comum e de modo respeitoso. A ideia não é amar o coleguinha. A ideia é respeitar o coleguinha, permitir que o coleguinha seja livre, garantir a liberdade do coleguinha. Garantir que o coleguinha entendeu tudo isso para que ele possa garantir sua liberdade, garantir o seu direito de vir e vir, seu direito de ser. Garantir que todos os coleguinhas entenderam isso. Nesses três níveis, eu acho que a ética, em última instância, tem esse ideal. Então, é desejável ter ética? É bom para todo mundo. A rigor, agir eticamente traz benefícios para todos. Mesmo que, num determinado momento, agir de modo do contrário à ética possa trazer um benefício pontual naquele momento. Mas, em geral, agir nessa direção é desejável. Agora, é imprescindível? Não. Não é mesmo. Eu já vi situações de magia que foram extremamente eficazes, extremamente violentas e absurdamente antiéticas. Tá? Como um caso que me foi contado de uma pessoa que regularmente lia tarô para uma outra em Goiânia, tá? E fez isso durante meses a fio. Ora, há um princípio que eu sustento em magia, que é um dom requer outro dom, uma dádiva requer outra dádiva. Se você oferece algo, você e outro recebe, o outro tem uma dívida contigo. Essa pessoa, baseada nesse princípio, ou seja, a aplicação de um princípio mágico, começou a escravizar a pessoa. Levou a uma situação profunda de abuso nesse nível. Primeiro, financeiro, que se aprofundou. Depois, pessoal, no sentido de obrigar a pessoa a fazer serviços para ela. Chegando, inclusive, foi quando a pessoa procurou ajuda, a uma situação de abuso sexual. Magia aplicada, de modo preciso. Absurdamente antiética. Eficaz. Eu gosto da situação? Não. Essa pessoa, ao fazer isso, cria determinadas possibilidades magísticas contra ela? Sim. Sim. Mas isso não impediu essa pessoa de repetir isso sucessivamente durante anos com pessoas diversas. Nunca impediu. Até que essa pessoa encontrou oposição. Então, não sei, não tem uma regra para isso. Não tem uma regra para isso. Não tem um porquê ter determinadas características. Não existe. Existe sob determinadas condições e circunstâncias. Isso eu tenho que concordar. Existem certas qualidades que são desejáveis sob determinadas condições e circunstâncias. Quer dizer, para alguém que nunca viu outra coisa, senão determinada forma de fazer magia, qualquer qualidade diferente daquilo é dispensável. Se você praticou a vida toda de uma forma específica, viveu aquela forma específica sempre, a vida toda, que está ali na tua comunidade, no teu grupo, qualquer outra coisa diferente daquilo será dispensável e criticável. Ai, por que tem que ser assim? Na minha família não é assado. Claro que na sua família não é assado, não. Porque não é, nada de ninguém. Cada um faz do jeito que faz, porque aprendeu desse jeito, a vida levou desse jeito, a história daqueles grupos levou aquilo. Aí é o historiador falando, o historiador e professor de história, né? A dificuldade de ver a historicidade das coisas geralmente leva a uma quantidade absurda de enganos. E um dos enganos que geralmente vejo nessas situações de criticar o caminho do outro é a incapacidade de perceber a historicidade do seu próprio caminho e do caminho do outro. Perceber que dentro de um grande contexto, quer dizer, no nosso caso, por exemplo, das dinâmicas que a gente percebe no Brasil, nós estamos indo do mesmo caldeirão cultural, tá? Mesmo. As mesmas práticas, os mesmos problemas, as mesmas questões, o mesmo tipo de história que nos precede, tudo igualzinho. Nós recebemos, enquanto sociedade aqui no Brasil, praticamente as mesmas influências. E não estou tentando homogeneizar as coisas, nós somos... Há uma certa, de fato, uma certa unidade no pensar brasileiro, no ser brasileiro, e que nos influencia enquanto práticas de magia de modo mútuo, o tempo todo. Então, às vezes, é muito difícil encontrar, por exemplo, praticante de magia no Brasil que não tenha aprendido, lido ou estudado alguma coisa sobre alguma técnica ou prática intimamente nativa no Brasil. É difícil encontrar hoje um praticante de magia no Brasil que não tenha aprendido, lido ou estudado alguma técnica de origem afro-americana ou africana, de fato. É difícil encontrar um praticante de magia hoje no Brasil que não tenha lido, aprendido ou estudado alguma técnica de origem europeia, de origem asiática, porque a gente adora magia. A gente gosta desse negócio, a gente respira esse negócio. Qualquer brasileiro vive magia o tempo todo. Eu não consigo... sério, eu nunca vi... Eu só ouço duas coisas sobre magia. Ou que eu fui em algum lugar e conheci fulano, e fulano fez alguma coisa por mim, como ler as cartas, os búzios, ou fez feitiço para mim, por favor. Né? Ou, na nossa família, nós rejeitamos isso porque minha avó, minha mãe, minha tia passou um tempão em tal lugar e foi ruim para ela. Mas está sempre dentro do mesmo contexto, né? Sempre cercado disso.
Ô, Agatos, o Elfo, ele fala uma coisa que é muito real, né? Ele fala assim que... E essa mistura, ela pode ser confusa para quem vê de fora, mas é o nosso poder, né? O poder do brasileiro está exatamente nessa multidimensionalidade, né?
E eu digo mais, Lua, a gente está em vias, especificamente no que concerne o modo como nós praticamos bruxaria no Brasil, a formar um paradigma que mais coeso. Tá?
Curioso, né?
é, assim, esses vídeos que a gente tem feito, nossos círculos de diálogo, os contatos, as iniciações em grupos distintos, isso está se encaminhando para um processo muito semelhante que aconteceu na Europa, na primeira metade do século XIX, que se desdobrou no Golden Dawn.
Esse diálogo de saberes, assim, bem interessante.
Exatamente. Porque, por exemplo, antes da Golden Dawn, o que você tinha no final do século XVIII e no século XIX? Uma penca de ordenzinha pequenininha espalhada por todo o continente europeu e todo mundo dialogando com todo mundo. Todo mundo se estranhando. Tá? Possivelmente, a partir da segunda metade do século XIX, imagino que depois de 1865, por causa da Comuna de Paris, a questão da crise econômica que rolou nos anos 60, que rolou no mundo todo, enfim, eu imagino que a partir desse ponto é que você começa a ter uma tendência a um paradigma mais homogêneo entre eles. Quer dizer, as ordens que a gente tem uma referência mais sólida no século XX, todas elas têm origem em algum ponto a partir de 1870. 1865, 1870. O Espiritismo Kardecista dessa época, a Blavatsky é dessa época, a Golden Dawn é um pouquinho depois disso, mas é dessa época, desse período. Tá? É, a Astra Magenta já, já surge no século XX, mas a Fellowship... gente, a Ordem da John Fortune, esqueci o nome, é a Sociedade da Luz Interior. Não, peraí. Irmandade da Luz... Eu me esqueci agora o nome da bendita da Ordem da John Fortune. Mas ela surge no final do século XIX, tá? E ganha força no início do século XX, né? Naquele diálogo lá com ela estudava psicanálise, né? Enfim, tá até emocionado aqui pensando em um monte de coisa, mas enfim. Todo esse caldeirão cultural vai começar a se tornar cada vez mais homogêneo. E eu tenho uma sensação muito forte, tá? Muito forte, que o modo como nós praticamos magia no Brasil, praticamos especificamente bruxaria no Brasil, está começando a transitar para um modelo muito parecido que aconteceu com os sistemas herméticos na Europa pós 1865. Tá? A gente está às vésperas dessa virada, ou a gente passou para essa virada há pouco tempo, mas é uma coisa assim. É uma sensação muito forte, porque as pessoas que estão assistindo a gente... nós acabamos sendo os especialistas dentro de nossas próprias escolas. Mas o garoto que me assiste, que assiste Wagner, que assiste cada pessoa, está aprendendo todo mundo junto e constituindo o seu próprio paradigma. Compreende? Essas pessoas vão ensinar. Algumas das pessoas vão formar tradições, vão formar grupos baseados nessas ideias. E entre nós, a gente dialogando entre nós, aprendendo entre nós, iniciando-se nos nossos respectivos grupos, a gente começa a trocar figurinha, a gente começa a formar ideias novas, a gente começa a fazer outras coisas.
Você sabe que isso me lembra muito uma conversa que eu já tive com o Alex há várias vezes, a gente já falou sobre isso, né? Só que na pandemia é impossível, mas a gente já teve até ideia, né Alex, da gente fazer tipo um ritual mesmo. Mas, assim, sabe, pega a TCS, pega o Semente, a gente criar esse ritual, a gente até pensou, sabe, uma coisa assim, para até todo mundo ali, para o pessoal perceber assim, cara, esse caldeirão multicultural, dá para dialogar e dá para nascer coisa muito legal de tudo isso, assim, é muito interessante, né?
Eu tenho ideias. Tem uma coisa que todo mundo gosta, é dinheiro. E eu fiquei bom nisso. Mentira, Alex.
Recomendo. Pessoal, estamos encaminhando para o final da nossa conversa, né? Mais 10 minutinhos aí. Primeiro, queria agradecer muito, em nome da Tradição Caminhos das Sombras, todos vocês, né? Pelo tempo, pela disponibilidade, pela parceria, desde sempre. E queria perguntar para vocês agora, para finalizar, vocês têm alguma recomendação para os praticantes que estão começando ou que já estão há muito tempo? De quais riscos eles podem encontrar no caminho ou que vocês mesmos já encontraram nesse caminho da magia? Coisa assim, jogo rápido, 2-3 minutos, só para a gente não deixar essa pergunta se perder, porque eu acho importante, né, todo mundo ter a noção de que, da mesma forma, eu também acredito que ela é para todo mundo, e nem todo mundo vai querer se aprofundar nela. Às vezes vai querer só virar o santo de cabeça para baixo, acender uma vela, trazer o amor em 3 dias. Às vezes é só isso que a pessoa quer. Ela não quer filosofar, se debruçar, né? Ir muito longe. E tá tudo bem. A gente não tá aqui para proselitismos. Então, quais são os riscos, no geral, para quem quer? Agora, quem eu quero seguir isso para o resto da minha vida. O que, que essa pessoa pode encontrar de perigoso no caminho da magia e na prática mágica? Quer começar, Agnes?
Posso começar. Você pode encontrar pessoas ruins no caminho. Só que a gente encontra pessoas baseadas nas nossas próprias questões de afinidade. A gente se relaciona com pessoas cuja personalidade e natureza corresponde a algum nível à nossa. A maldade que as pessoas trazem no coração não é muito diferente da maldade que você permite na sua vida. Seja porque você o faz, seja porque você permite que os outros façam. Então, a primeira coisa para você se lembrar, tenha cuidado, mas lembre-se sempre que cada pessoa que pode te machucar está lá na tua vida porque você trouxe aquela pessoa, porque você permitiu que aquela pessoa ficasse. Você pode encontrar a si mesmo. Lembra da maldade que eu falei? Então, ela está lá junto com você. Você vai lidar com isso? Está afim de lidar com essa merda? Está afim de lidar com a bosta que você guardou dentro de você durante décadas? Você quer fazer isso? Quer limpar essa sujeira toda? Você quer cuidar dessas coisas que estão ali fedendo há uns 5, 10, 15 anos? E que isso não... Eu tô sendo muito duro e muito brutal com os termos, porque eu não tenho outro jeito de dizer isso. Compreende? Que isso não seja motivo para você começar a se chicotear e dizer, ah, eu pobre de mim, eu tenho coisas feias no meu interior, eu tenho uma sombra. Tem. Mas isso não é motivo para você alimentar ela com seu suposto sofrimento. É para você encarar esse negócio e mudar isso. Integrar isso, tornar isso uma ferramenta, um meio de ação no mundo para o seu benefício e o benefício dos outros em torno de você. Você quer limpar o lixo? Você está disposto a limpar o lixo? Outro perigo. Você sempre vai cometer erros. Porque somos humanos, nós cometemos erros. Nós cometemos enganos porque avaliamos errado. Nós cometemos enganos porque tomamos decisões erradas. Não é impossível impedir o erro. Toda tentativa de impedir o erro geralmente leva a mais enganos. Você precisa entender por que errou. Aceitar o erro e fazer melhor da próxima vez. E tudo é transitório. Para praticar magia, você tem que aceitar que tudo muda, tudo transitório. Você não pode se agarrar àquilo que te entregaram no momento da tua vida, que serviu naquele momento. Você não pode se agarrar a uma ideia, um valor, um objeto, um sentimento que te entregaram em determinado momento da vida, ou que você trouxe para sua vida em determinado momento. Porque uma hora, aquilo vai embora. Tudo um dia vai embora. E hoje, nós aqui celebramos o Dia dos Mortos para sempre manter em mente que tudo morre. Para que haja espaço, para que outras coisas possam vir à sua vida. Eu vi muita gente cometendo erros gravíssimos ao longo da vida, erros praticantes maduros, inclusive, que eram incapazes de aceitar o fim de coisas que eles consideravam importantes. E isso levou a erros brutais. E para nós, que já estamos um pouquinho mais... Temos um pouquinho mais de XP na ficha de personagem, né? A gente está aqui um pouquinho mais velho. O nosso perigo é que todas essas coisas continuam lá nos assombrando enquanto fantasmas que não vão nos abandonar, porque nós continuamos sendo humanos. Em nosso caso, nossos erros são muito mais brutais e muito mais graves. Então, pelo amor de Deus, enquanto vocês estão começando, aprendam a lidar com tudo isso, ou melhor que vocês puderem, o quanto antes, para que quando mais velhos e mais maduros e mais hábeis, os seus erros não destruam coisas muito maiores do que você mesmo.
Muito bom, Agnes. Muito obrigado. Autoconhecimento, né? Por isso do autoconhecimento. E aí, Elfo, Lua, o que vocês pensam sobre os riscos do caminho?
Olha, eu vou na mesma linha. Eu acho que uma das coisas que é fundamentais assim para praticar magia e para caminhar esse caminho é entender a impermanência, assim, e é entender que nem tudo você vai resolver com magia. Tem coisa que você tem que buscar um profissional. A gente é um profissional, como diz o Wagner, a gente é um profissional dessa área. Nem tudo vai se resolver com magia. Eu falo até para os nossos filhos, eu falo assim, olha, isso que é, essa questão aqui, a gente pode trabalhar na magia, com a magia, de forma complementar. Só que aqui você tem que buscar ajuda. Porque senão a gente não é diferente daqueles que vão dizer assim, não vai no psiquiatra, não, porque isso é falta de Deus. Então, eu penso que tem coisas que a gente tem que compreender que não é aqui que a gente vai conseguir consertar, vamos dizer assim. E quando fala de saúde mental, principalmente, é muito, muito comum quando a gente começa a ver a coisa funcionando magicamente, a gente achar que então tudo eu posso fazer magicamente. E tem coisa que você pode fazer de forma complementar, tem coisa que você tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda médica, e aqui na questão da saúde mental principalmente, porque aí a gente tem algumas ilusões de achar que isso é um ataque mágico, isso aí é minha mediunidade, e às vezes não é. E até para que a gente saiba distinguir algumas coisas, a gente não pode ser negacionista, a gente tem que ter os pezinhos no chão também, a gente também está na terra. Então, tem alguns processos bioquímicos, inclusive, que acontecem no nosso corpo, e a gente precisa entender isso. Então, eu acho que isso é muito importante. Nem tudo vai ser magia. Indo para uma coisa um pouco mais leve, é a mesma coisa eu falar assim, olha, faz isso aqui, porque isso aqui já deu vários resultados aqui para você encontrar um emprego. E aí, a pessoa faz, mas ela fica em casa, mergulhada em suas sombras, mergulhada nas suas dores e não se movimenta materialmente para buscar um emprego. Meu amor, não tem magia que vai conseguir ali. Aliás, eu penso que todos os nossos deuses, nesse exemplo específico, vão chegar com os pés no peito e vão dar altas saraivadas na pessoa, uns sacodes violentos, que é para a pessoa entender que ela, se ela se diz, se ela entende como bruxa, que ela é co-criadora da realidade e é multidimensional, porra, matéria é uma dimensão. Então, você tem que fazer materialmente, é levantar o bumbum do sofá, ir lá e fazer. Tá difícil? Vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer para melhorar? É um psicólogo? Vamos no psicólogo. É uma macumba da braba? Bora lá. É um ritual? Vamos lá. É uma conversa com amigo? É entender o prazer da vida? É, porque às vezes isso está muito relacionado, né, com não viver o prazer da vida. Então, vamos lá. Vamos entender onde que aconteceu de você achar que você não era merecedor disso. De que, de alguma forma, cadê, né? Às vezes, assim, tem umas questões familiares também, né, ancestrais. E aí a gente vai perpetuando algumas coisas que não é nossa, que a gente pode transformar na nossa família. A gente não precisa ficar carregando. Então, vamos nos municiar. Então, entender que magia não é a mágica blim, blim, blim. Magia é algo que envolve uma série de questões, mas não é uma muleta. Não é uma muleta. Eu acho que esse seria o meu conselho, assim.
Difícil você falar, Alex, para nós falarmos pouco, né? Você percebeu isso?
Eu procurei, me segurei.
Difícil comando você deu para a gente, mas vamos lá. Apenas complementando, porque não tenho...
Imagina eu aqui tendo que ficar calado.
Imagina, a gente comentou eu aqui isso. Calado. Eu imagino, nem sempre ser mediador é legal. Bom, vamos lá rapidamente, então, mais rápido possível, né? Para finalizarmos aí. Eu vejo que... Um toque que eu quero começar dando é: ninguém precisa da aprovação ou do reconhecimento de ninguém para ser quem é. A busca das pessoas pelo reconhecimento de alguém, para alguém que já seja conhecido, falar não, porque você é isso, você é aquilo, essa busca muitas vezes é a responsável por muitas pessoas se desviarem de seus próprios caminhos e passarem a viver os caminhos que estes reconhecedores dariam. Porque, então, o que você quer que eu faça, Alex, para você me conhecer? e sendo que, na verdade, eu deveria estar buscando o que, que eu quero fazer ou o que, que eu tenho que fazer. Então, esse é um grande perigo da vida, na verdade, mas que a gente que já está nessa seara mágica há algum tempo, a gente já viu muitas coisas, eu já vi muitas coisas, inclusive pessoas se desviando completamente em busca deste reconhecimento, em busca da opinião do outro que valide a sua própria, né? O Wagner, numa das falas dele, trouxe, né, grandes arquitetos, grandes nomes muito proeminentes das diversas artes, das diversas ciências, que realmente muda alguma coisa. Uma grande parte destes grandes nomes um dia escutaram que nunca seriam algo que eles vieram a se tornar, como o Neo do Matrix, né, que ele citou também. E eu traria Albert Einstein, um disléxico, que um dia ouviu de um professor que não tinha jeito para matemática. E ele, por escolha, se tornou Albert Einstein, né? Um destes grandes nomes. Então, se a gente se limita pelo limite do olhar do outro, nós nunca conseguiremos percorrer a senda que nos cabe. Estar constantemente buscando a aprovação do outro é estar constantemente escolhendo ser o que o outro quer que nós sejamos e não quem nós somos realmente. E nisso tem um perigo muito grande. Por quê? Porque o que a Lua trouxe, né? O guardião do portal é o próprio ego, né? Porque nós, quando também nos tornamos desconexos, independentes da opinião do outro, nós acabamos nos colocando a bel prazer do nosso próprio ego. Não, então eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... E aí é um grande perigo também, né? Vaidade, né? E tudo mais. Então, isso, tenham referências, tenham pessoas que são referências, tenham amigos críticos, tenham pessoas que tenham a liberdade, a coragem e o cuidado de apontar o dedo, de falar, não está legal isso, tenha amigos críticos, não se prenda dentro do seu ovo, dentro da sua bolha de autossuficiência. Tenham referências, tenham amigos críticos, mas vivam aquilo que está guardado para vocês viverem a partir da escolha de vocês. É isso.
Obrigadão, pessoal. E você, Wagner?
Bom, uma coisa que eu gostaria de falar... quando eu dou o meu curso de feitiçaria, eu ensino muitas maldades no curso. Literalmente. Coisas assim. E muita gente fala assim, nossa, mas como que você faz isso? Você também é responsável por ensinar maldades para as pessoas. Fala, olha, a gente tem que perceber primeiro que a bruxaria, ela não é boa nem má. É simplesmente a magia. Agora, você não fazer algo que você considera ruim por medo de ser punido espiritualmente ou porque você não sabe a técnica, não faz com que você tenha, de fato, optado. Agora, se você sabe, bom, eu posso prejudicar essa pessoa ou eu posso também fazer de um modo diferente. É ótimo, a escolha é sua. Então, eu acho que é libertador você saber... você ter essa questão do bem e do mal nas suas mãos, até para que você se liberte dos dois. Porque, na verdade, a gente tem que transcender o bem e o mal. Enquanto a gente está nessa briga, que não é nossa, você fica muito assim, voltado a... Não, eu tenho que ser bom para que eu não seja mal. Não, a gente ultrapassa isso. É como eu falo, uma briga que não é minha. Eu sou simplesmente o que eu sou. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você tem que abandonar aquilo que te prende de outras religiões que você traz. Eu falei esses dias aqui, estava conversando com a Neila, estava conversando com o Rafael, justamente. Se você traz aquilo que te aprisiona na outra, você não está vivenciando esse momento. Você continua com aquela moral, com aquilo que você tinha como referência antiga, simplesmente meio lá coberto, mas continua lá. Você continua sendo aquela pessoa. E você não vai poder prosseguir um caminho de aprendizado enquanto você tiver esses grilhões. Então, eu diria assim, procure se libertar daquilo que não é você. Perceba, naquela moral que você traz na sua vida, o que daquela moral de fato é você ou não? O que você quer manter e o que você não quer? Óbvio, cuidado com questões que não sejam legais. A gente está falando que você deve fazer as coisas dentro de uma legalidade. O cuidado com as pessoas também. O cuidado de perceber que há momentos em que você tem que ir para o psicólogo. Por quê? Porque a bruxaria, ela não é, ou a magia em si, ela não é algo que você... Ela não está ali como uma terapia para você. A magia e a bruxaria, elas não são uma terapia que você entra para resolver seus problemas. Não é isso. Tá? Ah, mas isso acontece? Acontece como algo coadjuvante. É o autoconhecimento que acaba acontecendo e o autoconhecimento vai propiciar que você resolva muitos problemas. Mas a bruxaria não está ali para resolver os seus problemas nesse aspecto. Ela não deve ser encarada como um ritual, não é um psicodrama ali que envolve tudo isso, não. É um ritual. Né? Então, cada coisa no seu lugar também nesse aspecto. Elas vão se mesclando, mas você também tem que perceber o quanto dessa mescla pode ou não prejudicar você. Ou seja, cuidado com as fantasias. Cuidado com o peso que você dá ao seu sacerdote, o peso que você dá a uma tradição, o peso que você dá à magia em si. Né? Porque muitas vezes essas fantasias, elas são suas, não são da magia. Então você é como uma câmera. E muito das respostas que você vai ter depende de como você olha através disso. Senão você pode se decepcionar e pode virar aquela pessoa que está nesse caminho, aí você não gosta desse caminho, você sai desse caminho, vai para o outro, aí você não gosta, você vai para outro, não gosta, vai. Você vai passar 20 anos da sua vida pulando de caminho em caminho e não vai aprender nada. Então, perceba aquilo que você realmente tem que deixar de lado, aquilo que você deve investir, olhe as coisas com bom senso, tenha bom senso na vida. Eu só quero contar uma historinha que eu falava para as pessoas antigamente, às vezes quando alguém falava assim, não, eu quero me iniciar, eu quero isso, eu quero aquilo, tal. Tá, se eu te falar, olha, você vai ter que, durante um mês, morar na minha casa, você vai ter que largar do seu trabalho, você vai ter que se afastar do seu marido, dos seus filhos, para ficar na minha casa um mês, para eu te ensinar. O que você diria? Claro, eu daria um jeito. Aí eu respondia, você daria um jeito porque você é louca. Porque como que você vai prejudicar o seu trabalho, prejudicar seu casamento, prejudicar relações do seu filho? Porque eu falei isso para você, você não sabe se eu sou louco. Como é que você põe em risco qualquer coisa da sua vida porque alguém te disse? Tenha discernimento. Não entregue sua vida assim, sem que você possa opinar em algo. Como é que é isso? Não, se alguém te passar alguma coisa, conversa. Pergunta, olha, eu não estou entendendo. Vem cá, me conta. O que que acontece? Por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu tenho que fazer aquilo? Questiona. Né? Entenda que você não é insignificante. Não. Você é uma pessoa que é um buscador. Né? Você vai ter seus erros e acertos. Tudo que está à sua volta, todas as pessoas desse grupo, dessa tradição, vão ter seus erros e seus acertos. E vocês podem conversar. Então, é ter bom senso sempre, em tudo. Basicamente é isso.
Então, passamos por bom senso, responsabilidade, ética, maldades também. Muito obrigado, galera. Foi incrível, foi muito bom. Eu tenho certeza que esse papo, essa conversa aí foi desbravadora para muita gente que não tem acesso, às vezes, né, pela distância, pelos recursos, né, de estar tendo esse tipo de reflexão, de estar tendo esse tipo de aprofundamento, né, nesse tema tão essencial nas nossas práticas. A gente sabe que magia e bruxaria muitas vezes se confundem, magia pode ser qualquer coisa, em qualquer cultura, em qualquer sistema, mas aqui na bruxaria, que é o caminho de todos nós que estamos aqui hoje, ela é uma parte intrínseca, né? Se não, quase a mesma coisa. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, e obrigado pessoal que acompanhou a gente bateu 100 visualizações ao vivo, em tempo real, e vamos, que hoje só começou. E daqui a pouco vão ter duas lives que vão entrar muito nesses assuntos que vocês falaram aí hoje para a gente. né? As bênçãos e maldições de se praticar magia sobre si mesmo e o autoconhecimento e magia são os nossos próximos temas hoje. Então, brigadão, pessoal. Beijo.
Valeu, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.